stuck up, snot nosed, English giant, twerp, scumbag, fuck face, dickhead, asshole!
Dirty eating piece of slime, you scum sucking pig, you son of a motherless goat!
No business born insecure junkyard motherfucker!
You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell.
Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com.
Me escutando aqui, eu falei, caramba, meu.
Já pensou?
O que tá acontecendo?
Eu achei que eram vozes da minha cabeça.
Não, eu falei assim, caramba, o que que eu deixei ligado aqui? Eu deixei ligado alguma coisa aqui que ferrou com o rolê, cara.
Sim.
Era pra gente ter o Samir aqui, só que o Samir não entrou até agora.
Cadê o Samir?
Cadê o Samir, gente? Hashtag cadê o Samir, gente? Hashtag cadê o Samir? Não? Ou não é?
Sim.
Vamos dar mais uns minutinhos aqui. Enquanto isso, pra gente poder... Boa noite pra quem já está online. Seja muito bem-vindo à nossa live aqui, que a gente tem vários assuntos legais hoje, né, Marcos?
Sim, andou estreando coisas interessantes e nós vamos comentar aí... Guerra Civil, do Alex Garland, o Furiosa, o...
Furiosa é do... Eram bolas. George Miller.
Você vai falar um pouco da segunda temporada do Entrevista com o Vampiro?
Na verdade, eu vou falar da primeira, porque estreou na Prime Video, né? E isso é muito maravilhoso, né? Hoje é uma noite muito legal, gente. É pré-feriado. Ó, escreve pra mim aqui, por favor, aqui, ó. Estamos ao vivo. Com preferência em letras grandes. Caps lock. Estamos ao vivo. Vê se o pessoal vem. Então, estreou a primeira temporada na Prime Video. Isso é maravilhoso. Gente, porque essa série tá muito boa. Eu tô muito frustrada de eu estar com a impressão que eu tô assistindo sozinha. A série tá muito legal. Ficou um monte de gente me perguntando no... O Twitter e tal. Ah, e essa série aí tá boa? Né? E tá boa pra caramba, gente. Tá muito boa a série. Então é questão de o pessoal ir atrás mesmo, né? Procurar, porque tá valendo muito a pena. É isso, estamos aqui. Vamos esperar mais um pouco o Samir pra poder conversar, porque a gente já tinha combinado, né?
Uhum.
Deixa eu só fechar umas abas aqui que estão abertas. Pensei que eu tava com uma aba aberta aqui. Deixa eu só minimizar. Olá, olá, já chegou gente aqui. Que maneiro. Buenas noches, Cine Mundo Afora.
Poxa, boa noite.
Obrigada por vocês aparecerem. Pensei que a gente tava falando aqui pra ninguém.
Boa noite, triste. Vinícius Barbosa.
O Vinícius até te falou aqui, o George Miller, que tu esqueceu, né? Obrigada já pelo feedback do som, porque... nós estamos com fone de ouvido porque a gente vai ter companhia hoje, se tudo der certo.
Vinícius, não vamos dar spoiler. Pelo menos eu não pretendo dar spoiler. Vou comentar sem de nenhum dos dois filmes, inclusive.
Como que é?
Não, ele tá perguntando se vai ter spoiler do Furiosa. Aí eu vou comentar sem spoiler dos dois.
Não precisa falar perto não, que eu tô com o microfone... Isso. Não, assim, nós não vamos dar spoiler. A gente só vai só comentar de maneira geral, tá? Uhum. Até porque é sacanagem, né? Dar spoiler das paradas. Muita gente não assistiu, né? E tal, o Furiosa. Mas a gente vai comentar sim nossas impressões gerais. Eu vou falar um pouco em entrevista com o Vampiro, porque, meu, eu sou muito, muito fã de Anne Rice e de todo... Agora, como é o nome do universo? É...
Immortal Universe.
Immortal Universe. Meu irmão, é muito legal isso aí. Muito legal. Deixa eu ver se o Samir entra. Ele não tá nem visualizando o WhatsApp. Não sei se aconteceu alguma coisa aqui,
apareceu,
gente.
Apareceu alguma coisa pra ele resolver, talvez.
É. Ah, gente, tá aqui, ó, o chat aqui do lado da live. E, ó, amarrou as pernas do Marcos pra ele não derrubar. Gente, a gente mexeu em tudo. Eu peguei e tirei tudo que tava aqui de perto. O computador, ele tava numa bancada aqui do lado. Eu passei pra frente, tanto que agora a gente olha pra frente, né? Porque a tela tá em frente. E o Marcos, ele tem mesmo o bicho carpinteiro, ele tem.
Mas ainda tem a chance de eu derrubar alguma coisa. Então, vamos ver o que eu derrubo hoje.
Vocês são da onde, assim? Que região do Brasil vocês são? Porque aqui tá um frio. Eu sou da Baixada Santista, eu e o Marcos aqui. E tá um friozinho hoje aqui. Já rolou sopa de ervilha. Aliás, eu adoro fazer sopa e comer sopa. Vocês gostam disso, gente? Eu sou louca por comer sopa. Já até postei no Instagram. Sopa é comigo mesmo, gente. ABC Paulista, tá frio, né? O meu filho, né, tá lá em São Paulo, lá, é Butantã, é quase Osasco, né?
Uhum.
E ele falou que tá bem frio, né, em São Paulo mesmo, né? Tem que se agasalhar. Olha, eu não vou reclamar porque, na verdade, eu me sinto melhor no frio, no calor, não. Vou assistir essa série de entrevista com o Vampiro, ouvi falar bem. Gente, é muito bonita. Eu vou tentar falar um pouco dela também sem estragar, assim, pra quem não assistiu, né?
Uhum.
Rio de Janeiro, tá frio também? Ah, então, Vinícius, já tá frio no Rio, viu?
Olha, isso é uma coisa...
A gente conhece tanta gente do Rio, a gente queria... Vamos fazer uma ação pra cobrar as pessoas, porque não sei quanto tempo que vocês acompanham o podcast aqui no Brasil, né? Mas, antigamente, né, Marcos? A gente até chegou em um... tinha uns encontros de podcaster.
Uhum.
E era como é que era? Podcaster. Podbreja, né?
Podbreja.
Podbreja. Inclusive em São Paulo teve um encontro que eu fui. Veio o pessoal do Rio de Janeiro, do Podtrash.
Uhum.
Um monte de gente super querida e gentil. Aí a gente foi para um restaurante, acho que era Mineira, né? Mineiro, uhum, né?
Foi mó legal.
Foi
aquele,
mó legal.
Aquele
a gente ficou evento lá no hotelzinho e foi lá pro encontro. E foi bem numa ocasião que tava tendo aquele evento em São Paulo cultural lá.
Virada, né?
A virada uhum. Cultural. Isso. Né? Então foi tão gostoso poder conversar.
A gente viu o show do Cinemagal, não foi?
Teve show do Cinemagal. Não, a gente já pegou já a parada começando, que a gente foi depois do encontro, uhum, né? Mas tava o Douglas, o Bruno, o Demetrios, né? Olá, a Maria Helena Perreto. Como é que é, Marcos? Estou sem óculos?
Perehovski,
desculpa, Maria. Oi, boa. Oi, gente boa, estou em Garapuava, PR. PR é Paraná, né?
10 graus. Que beleza, hein?
Eu já viajei várias vezes pro Paraná, para ir para Curitiba. Eu sou apaixonada por Curitiba. Eu só não gosto do Marreco lá de Maringá, mas de resto é... Olha lá, o Vinícius fala, aposto que se chamar o exumador para uma breja, ele vai correndo. Ele adora, é óbvio, né? Gente, eles são tão legais. É por isso que eu sinto um pouquinho de pena, né? Tô enrolando também aqui até o Samir ver se ele consegue entrar, né? Senão a gente começa. Que não tem mais esses eventos, porque aí tem uns eventos que são muito de Playboy, né? Eu acho, uhum, pelo menos. Ah, aqueles eventos tipo CCXP. É caro pra caramba, né? Quem é que tem grana pra ficar pagando pra ir pra esses eventos? A gente foi pra um evento que o pessoal todo se reuniu e foi pra um restaurante, foi trocar ideia, conversar. Tem que ter esses eventos. Nem que alugue uma chácara, faça um churrasco, né? Pra passar, uhum, o dia, né? Que aconteceu com a Podosfera Brasileira? Eu acho que ela era uma coisa mais... como é que eu posso dizer? As pessoas meio que se conheciam, né? Mesmo que tinha aquela galerinha meio... que se acha no altar do que do podcast, né? Sempre teve, né? Mas tinha a galerinha ali da meiuca, né? Que nem a gente, que conhecia a galera, uhum, gravava junto e tal. Eu sinto que isso meio que parou, né?
Por enquanto, mas também teve essa questão da pandemia.
Antes da pandemia,
sim,
já tinha parado.
É que aí começou a formar as panelinhas do... Né?
A panelinha sempre teve, gente. Sim. Eu não gosto nem de falar essas coisas que não vão começar a falar que a gente tá falando mal dos outros de, A, B, C ou D, né? Mas assim, eu digo assim, eu sinto que um monte de gente legal que eu gosto, que eu gostaria de rever, eu queria rever novamente. Uhum. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem saúde, a gente já perdeu pessoas muito amadas no meio, nesse meio, sabe? Pessoas...
Lucas Amura, Fat Prog, entre... o Android, né?
O Android, o Harald Stricker, né? Então, eu sinto que Marcos tinha que ter esses encontros, porque a gente tem que celebrar a vida, né? E essas pessoas legais, não importa se tem gente que, sei lá, só se reúne com a topzeira, mas a galera que é simples, que nem nós, né? Pessoal do podcast, gente acessível, gente... Que eu me sinto assim, né? Pelo menos, né? Uma pessoa acessível. Se tiver um evento, eu vou, gente. Eu sou uma pessoa que... Só se for muito longe que eu não consigo ir. Mas se for em São Paulo, né, Marcos? A gente faz questão, né? A gente gosta. O Vinícius falou assim, falou do exumador, né? Aí ele falaria pra você, Vinícius, canalha! Não é assim que ele fala? Aí ele fala assim, o Vinícius, o Sidney Magal estava no hotel que eu trabalho ontem pro lançamento do filme sobre a vida dele. Gente, vai ter filme sobre Sidney Magal? Eu não sabia, Vinícius. Eu tô querendo ver aquele filme do Silvio Santos pra fazer um... Um review aí.
A gente tá numa fase aí no cinema brasileiro, nesse cinemão, né? É, Globo Filmes, digamos assim, de biografias, né? Então tá rolando bastante aí, né?
Cara, essa daí do Silvio Santos tá muito galhofa, a gente tem que assistir, galera. Pra gente poder dar uma risada, que o negócio tá muito engraçado. Será pra ser sério? Hoje o que é conhecido como podcast no Brasil mudou muito. Tem esses videocasts mais famosos que não são muito minha praia, dominando tudo. Ali falta qualidade de pauta. Então, eu sempre falo isso, inclusive é por isso que eu peço desculpa para as pessoas, que eu me sinto muito mais do áudio do que do vídeo, né? Aliás, é muito mais fácil, né? Você não tem que passar um batom, passar uma maquiagem para gravar um podcast, né? E você se prepara ali com os teus textos, com as tuas pautas, né? Muitas saudades do Android, sim, também. Nossa, gravamos com ele. Era uma pessoa maravilhosa, incrível de coração, né?
Grande desenhista também, né?
Um artista muito completo. Sente muita falta. E uma pessoa muito artística, né? O podcast que ele gravava, que tá salvo no Google Drive, só para poder, né, já que você mencionou, ele era o Cinecast. Cinecast, ele era muito bom. Nós gravamos lá no Cinecast também. Então, eu sinto que as pessoas, assim, que gostam de cinema e têm uma certa atitude em relação ao cinema, de exploração mesmo, sabe? De curiosidade, que não fala só do que é hype, né? É, eu sinto que a gente se unia, a gente se juntava e toda aquela galera dos outros podcasts. Então, seria interessante. Vamos pensar nisso, né? Vamos qualquer hora, né? Tem aquele grupo gigantesco no Facebook. Hoje em dia ninguém quer usar Facebook, né? Mas eu uso. E, aliás, é uma das plataformas mais utilizadas no Brasil, né? Mas, assim, você... É, lá no grupo poderia, né? Alguém levantar ali uma pauta de fazer... Combinar as regiões, né? E as pessoas voltar a fazer os eventos, gente. Porque isso é muito bom, viu? É uma maneira... Não é só network. É uma maneira de você humanizar... Entendeu? Você se aproximar de outros podcasts, conhecer novas pessoas. Eu concordo com o que o Vinícius falou, esse negócio desse mesa-cast. O Brasil entende podcast hoje em dia como isso, né?
E não é, né?
E podcast é áudio, gente. São arquivos de áudio distribuídos em agregadores, em feeds, né?
Sim, eu concordo com o Vinícius. Eu também não é minha praia os mesa-casts. Eu concordo que essa questão toda da pauta é um problema, porque tem essa coisa de você põe um cara lá falando durante horas, tudo que ele bem entende, não existe uma preocupação de ter uma... Porque o entrevistado, você pode entrevistá-lo para perguntar determinadas questões e facetas dele. Então você tem que ter uma pauta muito bem pesquisada e pensada e, em determinados momentos, ter uma confrontação também. Entre o que o cara tá falando e a verdade, fatos e tudo, e coisas que o pessoal dos mesa-casts não faz, né? Eles falam que querem dar voz para todo mundo, mas é complicado.
Pelo amor de Deus, né? Tem os mesa-casts da galera de esquerda, lá do B do Rio. Não vou nem questionar o formato, porque se o público é assim, Eu tenho esse pensamento, o Marcos me conhece. É que nem a língua é viva, né? Você, não adianta você falar que essa palavra não existe na língua portuguesa. Se todo mundo usa, já existe. Acabou, né? Mas assim, se as pessoas entendem isso enquanto formato e ele é aceito, uhum. É o formato adequado que as pessoas gostam. As pessoas ainda consomem podcast em áudio.
Sim,
mas eu
sim.
Digo assim, pra gente é uma coisa nova. Tanto que a gente está tentando fazer live aqui. A gente passou quase 15 anos sem o pessoal ver a nossa cara, uhum. Praticamente.
Sim.
A gente muito raramente fazia alguma coisa ao vivo para a galera e tal. Era muito raro. Né? Vocês sabem, né? Quem que for atrás do canal lá tem vídeo super antigo e tal. E a gente não mostra muita cara não, né? Uhum.
Verdade. O Vinícius está falando que no YouTube tem uns áudios do Android recitando passagens de livros do Asimov. Nossa, eu não cheguei a escutar isso, deve ser maravilhoso.
Ah, depois eu vou procurar, Vinícius, porque com certeza, com a sensibilidade dele, né? Ó, Cine Mundo Afora fala assim aqui, ó. Já vi as entrevistas de divulgação do filme do Magal, não encaro não. E fala também que não consegue mais usar o Facebook. Ah, eu uso. É porque deve ser porque eu sou velho, não é possível. Para mim é mais fácil eu conseguir usar o Facebook do que usar Instagram, Twitter, né? Twitter, eu sinto que parece que... não sei, não consigo entender o Twitter corretamente no sentido de as pessoas quando eu não falo por qualquer merda. Aí você dá bom dia, a pessoa te dá um follow. Então, uhum. Eu não entendo isso. Eu penso assim, já pensei em desistir várias vezes do Twitter, entendeu? E coloco as coisas lá, só que assim, não é uma... Não gosto, eu tenho uma certa fobia em relação a chats privados. É um imediatismo que o chat me faz eu sentir, eu tenho ansiedade, né? Eu não diagnosticada assim oficialmente, tá, mas eu tenho ansiedade e eu acho que piorou muito depois da pandemia, né? E eu não consigo lidar com chats privados assim. Por isso que eu peço muito para as pessoas, quando as pessoas querem falar comigo, para me mandar um e-mail.
Uhum.
Porque eu sinto uma certa liberdade da pessoa me mandar um e-mail, poder fazer as minhas coisas e responder depois, você entende?
Sim.
Então,
sim.
É uma parada assim. Então, Instagram, DM de Instagram, DM de Twitter. Twitter que você fala qualquer negócio, eu não sei, eu acho que tem um ruído, as pessoas não entendem, ou ficam bravas porque tu não segue, sei lá. Eu não gosto de seguir qualquer um, porque basicamente tem gente que só posta merda o tempo todo, e eu tenho 50, quase 53 anos de idade, então... Ficar vendo, só passar o dia reclamando da mãe, acho um saco, né? Entendeu? Então, basicamente, ser velha é foda. A Lawane apareceu. A Lawane é do Twitter, gente. Ó, Lawane, você é um dos motivos de eu não sair do Twitter, tá vendo? Vamos ver aqui o chat de vocês. O Samir nada, gente. Já vamos
começar. Spotify com vídeo.
Eu faço Spotify com vídeo. Legal. Eu sabia. Quando eu gravo os programas do True Crime que eu faço na sexta e o de sábado dos A Sete Palmos, eu coloco o vídeo no Spotify. Aí a pessoa pode assistir com vídeo lá. Mas é assim, é vídeo eu comentando.
Entendi.
Normalmente não fico aparecendo, não. Mas deixa eu ler aqui, ó. Podcast é no Spotify pra mim. Sigo um monte de nacionais de cinema, já que foi lá que conheceu Masmorra. MesaCast ignoro, não tenho paciência. Ah, obrigado, que bom que você nos conheceu, viu? Vamos aprofundar esse conhecimento. Qualquer hora, mande um e-mail pra gente. contato.cinemasmorra@gmail.com, que a gente troca uma ideia, tu vem gravar com a gente, né? Aqui é uma sala comunal, né? De todos nós. O Vinícius fala assim, no YouTube tem alguns áudios do Android recitando passagens, né, que tu leu, né, Marcos?
Uhum.
De livros do Asimov, tem um de Sonhos de Robô, que eu não... A voz dele, gente, a voz dele era coisa...
Dicção maravilhosa,
mais,
né?
Mais linda. Ele tá na nossa vinheta, né? Uhum. Eu pedi pra ele, eu falei, você tem uma voz tão linda, você não quer gravar pra mim a vinheta? Aí tem uma das nossas vinhetas, acho que é a que a gente usa, que tem assim, você está escutando o MasmorraCast. Com aquela voz linda dele, ele partiu tão cedo.
Tu lembra, o Vinícius tá falando, tu lembra das quedas da internet do Douglas durante o Halloween de Franz Tales?
A gente fez um ótimo Halloween, acho que foi a primeira participação dele, e ele ficou tão frustrado, coitado. Aí ele voltava putíssimo, E eu achando aquilo engraçado, sabe? Mas virou uma amizade assim, que nós temos assim, profunda amizade e respeito. É, a Laone diz aqui, Facebook ainda é bom para assistir filmes, ó, viu? Existem poucos grupos que postam filmes por lá. É isso que eu ia falar, Laone. Lá tem o acervo Scary, que é que quem comanda, né? É a Maga. Olha, gente, filmes de terror, para quem gosta de terror, é, vale a pena você procurar.
Eles estão bem, o pessoal do Scary é bem atualizado.
Atualizado,
né?
Fazem as legendas. É, eu sei que hoje em dia está muito famoso esse negócio de Google Drive. Mas para mim, às vezes, é um pouco mais fácil você pegar um grupo, porque o pessoal já está fazendo um debate sobre o assunto. É, a MAG, as pessoas lá são muito generosas e acessíveis. Isso. Eu sou uma das... colocar assim, né, modéstia à parte, uma das especialistas lá, né? Eu que posto muito pouco, né? Porque eu vivo sempre aloprada de trabalho, mas eu adoro a Service Carry. Recomendo vocês procurarem lá. O Vinícius fala assim, ó, ontem eu ouvi o especial de Halloween de filme de terror francês. É esse daí que tu falou, né? Eu ri muito com as quedas. Não, ele voltava e cada vez que ele caía, eu botava bruxa rindo. Tipo assim, a bruxa derrubou. Ou vocês vão gravar comigo. Poxa, sim. Com certeza, bora lá, bora lá. Sim. Vamos manter esse contato aí. Vamos embora. Adoro o nome que você usa, Cine Mundo Afora, que é o que a gente costuma fazer também. É, eu vejo barra ouço de True Crime da Angélica com vídeo no Spotify. Tá vendo lá?
Ah, legal.
Vinícius,
legal.
Obrigada, Vinícius. Eu tô tentando fazer uma diversificar. É, eu já falei sobre isso, né? A gente já vai começar já em 5 minutos.
Eu acho que o Samir deve ter ficado sem internet.
Aconteceu alguma coisa, ele ficou sem internet. Pode acontecer. É, porque a gente precisa de apoiadores, né? Então, eu tento dar uma diversificada, porque o Marcos nem sempre está disponível, né, Marcos? Para gravar vários projetos. Eu já sugeri o Marcos gravar um projeto dele, né? Você grava e eu faço a publicação. Porque a gente tem que ter temáticas para poder preencher os buracos, né? É promessa que esse final de semana eu vou editar o podcast que a gente fez de narrativas cinematográficas, né? O Tony Briano, boa noite, Tony.
Boa noite.
Fala aqui, saudades do Harold, baita profissional. Muito bom sempre ouvir vocês, obrigada. Comecei a assistir os episódios de Twilight Zone por causa de vocês.
Ah, continue, que legal.
Excelente trabalho. Adoro vocês. Obrigada, Tony. Gente, obrigado. É um prazer fazer essa espécie de projeto. É um projeto longuíssimo, né?
5 anos.
5 anos de projeto, falando sobre todos os episódios de Twilight Zone. Foi lindo, gente. Quem nunca assistiu The Twilight Zone, além da imaginação aqui no Brasil, ou então escutou os podcasts, é muito bom, gente. É um complemento muito bom e vale muito a pena. Vamos lá para a pauta?
Vamos.
Vamos para a pauta, então. Então, a gente vai falar sem spoilers, porque nós assistimos Guerra Civil, assistimos Furiosa,
isso,
uma saga Mad Max. Eu assisti, eu mais que você, né? Você pegou um pouco, né? Entrevista com o Vampiro, já estou na 2ª temporada. E o Samir viria, quer dizer que dá tempo dele entrar depois, se ele quiser, para conversar sobre o que acontecerá em House of the Dragon, porque,
certo,
como vocês sabem, a gente vai fazer podcasts logo depois do episódio da HBO, tá? Mas vamos lá, Marcos, então, comentar aqui sobre Guerra Civil do Alex Garland. Eu já quero já puxar o assunto falando que, caramba, para mim foi quase uma surpresa você ter o Alex Garland fazendo um filme que é visivelmente um filme com muitos extras, um filme grande, um filme cheio de ação, né? Não que os filmes dele não tenham ação, né? Mas assim, você vê um filme visivelmente overpower, assim, com muito mais, né? Do que ele faz. Ele faz uma coisa muito intimista, né? Sempre foi Ex Machina, Aniquilação, até Aniquilação, né? Extermínio realmente é um filme maior, né? Mas eu digo assim...
É que o Extermínio, ele é o roteirista.
Ele é o roteirista, sim. Mas eu sempre reparei que o Alex Garland é um cara de um olhar... uma coisa macro, mas é aquela religiãozinha, né? Que ele tá olhando ali, analisando como man. Né? Agora, a Guerra Civil, não, né? A gente tem os Estados Unidos em Guerra Civil... E até comentando, faz uma sinopsezinha aqui, então, tá? É de atores e atrizes aqui do Guerra Civil.
É o diretor, dirigido e escrito pelo Alex Garland, né? E ele tem, nos papéis principais, tem o Wagner Moura no filme, né? E ele faz o Joel, tem a Kristen Dunst, tem a Kaylee Spaney, que eu nunca tinha assistido nada com ela, que eu saiba, né? O Nick Offerman, o pessoal vai lembrar dele do...
The Last of Us,
né? O... Tem uma participação rápida do Nelson Lee, do Ivan Lai, e o... tem aquele ator que também está em Duna, que eu esqueci o nome, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui.
O ator que está em Duna? Peraí, qual ele...
Que ele faz o repórter lá, de também o que cobre guerras, mas ele tá, que é mais velho.
Entendi. Ah, meu Deus, sim, ele é maravilhoso. Ele faz o repórter meio que em final de carreira, né? Uhum. Ah, eu gosto muito, muito dele. Ah, deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, rapidinho, para não ficar falando sem, né? Cadê o homem de Deus? Não é Vince Pisani, não, né?
Não.
Não é não, né? Peraí. Cara, a gente sabe quem é, mas a gente não tá conseguindo lembrar. Isso é muito louco.
Mas, enfim, a gente...
Ó, o pessoal tá comentando aqui no chat.
Uhum.
É, Guerra... Ó, gostei muito de Guerra Civil. Boa noite. Oi, Chloe. Boa noite.
Boa noite.
Tô ansioso pelos casts de House of the Dragon. Estarei de férias e vou poder acompanhar. Assisti Man e fiquei de cara com aquele final. Quem já viveu relacionamento tóxico chora. A Chloe fala assim, falando em House of the Dragon, o horário das lives será o mesmo logo após o episódio de domingo? Sim, assim que acabar a gente entra,
uhum.
Tá? Já se programa, Chloe. A gente não lembrou o nome do ator, mas vamos lá, deixa na berlinda que a gente já acha, vai falando.
O Alex Garland, ele é esse cara, roteirista e diretor, né? A gente já falou que ele é diretor de Ex Machina, né?
Uhum.
Que é... Ele é um cara que ao longo da carreira ele foi tendo um pé na ficção científica e no fantástico. A gente tem isso em Ex Machina, tem isso em Aniquilação.
Sim.
Em Man, né? Já é um filme que trabalha mais com metáforas, de certa maneira. Aqui nesse filme, sem dar spoiler, o Alex Garland ele vai por dois caminhos em que são interessantes. Você tem dois tipos de história, né? Você
uhum.
tem aquela história, é aquela parte da do ambiente, tá acontecendo alguma coisa e essa coisa que tá acontecendo é que move a história. Sim. E você tem aquelas, é o Stephen McKinley Nelson.
A gente acabou de acessar o Stephen McKinley Henderson.
Isso.
Que faz o repórter idoso, gente, pronto, corrigido.
E você tem aquelas histórias que elas são movidas pelos personagens. É o que o personagem quer fazer que vai fazer as coisas acontecerem.
Uhum.
Nesse filme do Alex Garland, o nome tem, o nome já diz Guerra Civil. Então, claro, a situação e o ambiente contam muito nessa história. Está acontecendo, se não é spoiler, uma guerra civil nos Estados Unidos.
Sim.
E nós vamos, ao longo do filme, nós vamos ver as consequências dessa guerra e vamos também observar mais de perto os combates, os confrontos também. E toda a violência e toda a tensão que essa guerra civil está causando e toda a destruição também.
Uhum.
Isso por um lado, isso tem uma grande parte, né, do tempo do filme. Mas nós também vamos ter um trabalho muito interessante de construção de personagem. Porque o filme, ele foca na Guerra Civil, mas ele foca mais ainda em alguns personagens que são repórteres especializados em cobrir situações de guerra.
Isso.
Que são... E é engraçado que você tem esses personagens e eles estão em alguns momentos da vida. Você tem essa menina, essa jovem, que é vivida pela Kaylee Spaney. Ela é uma...
Nunca tinha visto essa atriz, a Kaylee Spaney, né? Assim.
Ela é uma jovem que ela quer ingressar nesse mundo de você ser repórter e fotógrafo de guerra. Você, né, tem o Wagner Moura, que ele é um personagem que ele tá já no auge dessa coisa, porque tem essa obsessão do pessoal que trabalha com perigo, com situações muito perigosas e muito absurdas, né, e muito terríveis, essa coisa da adrenalina, do vício na adrenalina. Então você tem Você tem esse personagem aqui do Wagner Moura que ele tá no auge desse vício. Ele é um cara que quando a...
Tem uma cena dele, uma risada, que aquilo é... parece coisa de quadrinho, de HQ, sim, uhum. Sabe? Os dentes todos do Wagner Moura, sim, aparecendo.
Ele tem essa coisa, quando você sente que a quantidade de adrenalina no sangue desse personagem que o Wagner Moura faz diminui, ele tem que se enfiar no meio de um tiroteio, pra ver se volta, né? Então ele já tá no auge disso. Você tem a personagem da Kirsten Dunst, que ela também viveu muito esse vício pela adrenalina e pelo perigo, mas ela já tá na ressaca disso. Sim. Porque ocorre meio que quando você não tá, né, nessa, vivendo essas situações de perigo, de estresse e de adrenalina que você tem cobrindo uma guerra, você começa a ficar, nos intervalos que você não tá nessa situação, você começa a ficar apático.
Uhum.
Né? Você começa a ter uma coisa de uma certa apatia e de uma falta de sentido quando você não tá enfiado ali no perigo, cobrindo, né, aqueles horrores.
Sim.
E você tem um outro cara, que é vivido por esse ator que nós citamos agora, que ele já tá bem idoso também. Ele já não tá mais trabalhando com isso, mas ele tem muita vontade de ter uma última grande reportagem.
Vai falando aí que eu vou pegar meu óculos.
E aí a gente tem esses quatro personagens que vão fazer esse caminho, né? Porque o que acontece no filme? Você tem um presidente... O filme, ele também tem uma coisa que... Ele tem umas entrelinhas ali. Quando a gente assiste, a gente vai entendendo. Ele não fala abertamente por que a guerra civil nos Estados Unidos começou, mas a gente intui que você teve essa figura de um presidente que é um líder populista, negacionista e meio Trump, né?
Pô, total, né? Trump. Aliás, pode tirar o fone, viu? Porque ele não chegou até agora.
A gente vive essa situação de uma forte polarização e radicalização, né, de grupos políticos em vários locais, inclusive nos Estados Unidos.
Uhum.
E o filme mais ou menos dá a entender, sem dizer isso abertamente ou didaticamente, que um líder como, por exemplo, estou citando aqui o Trump, porque ele faz alusão clara a ele.
Inclusive a questão do Capitólio, né? Isso. A invasão e tal.
Ele pode levar...
Talvez seja um sentimento, né, que a nação... Algumas pessoas da nação tenha, né?
É um alerta.
Se revolucionar, né?
É um alerta. Um líder como esse, né? Um líder que tem essa característica racista, tem essa característica de fazer a polarização se ampliar, pode jogar mesmo numa guerra. E aí o que acontece? Tem uma cena chaves também no filme, onde a gente percebe que essa guerra civil, sem dar spoiler, sem dar detalhe, ela também... tem um elemento extremamente racista de rejeição ao imigrante, né? E a gente percebe que tem grupos ali...
Tem um
ali,
olhar para a xenofobia.
Para a xenofobia, para o ódio.
Para o americano, né? Para o ódio, né?
Isso.
Que é assim, né? Você vê que é guerra, né? Guerra, só gente louca para poder querer fazer a guerra, né? Então, o Alex Garland, eu acho que muito inteligentemente, né? Apesar que não é um filme que agradou a todos, obviamente, né? Mas ele faz uma crítica a todo esse caldeirão, essa ebulição do estadunidense ali, coisas que só estão aumentando, não estão reduzindo, né?
Sim.
Então a guerra é um momento exato para essas paixões, né? Esses ódios, eles se...
Isso. E é diferente, o filme deixa isso muito claro. É diferente, por exemplo, dois exércitos que estão ali disputando militarmente a determinados alvos do exército de dois países, por exemplo, né? Nem sempre o militar que está ali no lutando contra o exército de um outro país por um objetivo militar, ele tem essa coisa do ódio mortal e desejo de aniquilação completa do outro. Ele só quer ganhar o objetivo militar. Numa guerra civil existe, e a gente viu isso acontecer em vários locais, existe o profundo ódio e o desejo de aniquilação total do outro, mas até...
Obliteração, né?
Isso.
Eu acho que é o momento onde algumas figuras querem obliterar outras, né? É, sem contar spoiler, mas tem um personagem ali que ele fica perguntando de onde que são as pessoas.
Uhum.
Que são todos jornalistas, né? E se você for parar para pensar, porque o Alex Garland é um cara sensível a coisas que estão acontecendo. Esse é um filme que eu acho que ele conversa com os horrores que a gente está assistindo. Por quê? Se você acompanha, por exemplo, as coisas que estão acontecendo, Israel está fazendo com a Palestina, quantos jornalistas de guerra foram alvejados?
Sim.
E mortos propositalmente, né?
Uhum.
Fora os horrores que eles estão praticando de genocídio. Então, é assim, é uma coisa que a gente está assistindo, ela tá corrente, tá agora, né? Pra gente assistir. Deixa eu só ler os comentários. Uhum. Aqui, rapidamente, aqui eu não gostei do final. Opa! Não vamos contar, então, Cine Mundo Afora, né? Não vou falar o final aqui. Gosto do filme por não ficar explicando tudo. Geral, ficou reclamando porque não entendeu o que estava acontecendo. É porque as pessoas estão meio viciadas num certo didatismo, né? Eu entendo, assim. Ele é um filme para você ficar... Ele é um filme que te deixa quase sem ar, né? Porque você assiste e a situação vai se afunilando de uma maneira que você... Uhum. Você tá vendo ali que as coisas não vão terminar nada bem.
Não, claro que não.
E mesmo, né, que as coisas, entre aspas, se resolvam como eles acham que pode se resolver, que as coisas não vão terminar bem.
Uhum. E para quem é viciado em perigo, e essa coisa não vai terminar bem, inclusive para você que tem essa coisa de estar sempre se jogando no perigo. E tem um negócio interessante que... até tem a ver com que o SVO também... Boa noite para você. Falou que...
Tá falando que é fazer um filme sem lados, né? Eu acho que o lado aqui é minha interpretação, né? A falta de lado, assim. Entendo o que você tá querendo dizer. Achei a falta de lado incômoda. E o fato de discursar que não existe lado. Eu acho que aqui existe uma crítica pela guerra, né? Tanto que eu acho que esse filme tem mais viés do que é a carreira de jornalista do que a guerra em si.
Sim.
Eu penso que seja assim. Eu queria até comentar com vocês uma coisa. Tu pode falar.
Não, eu vou abrir aqui. Tem uma coisa interessante que, por exemplo, eles estão... Os jornalistas ali, né? A Christine Dunst, o Wagner Moura. E eles têm essa coisa de tá mais interessados, né? A gente imagina que por dentro eles torcem para algum dos lados, mas eles estão mais interessados em cobrir aquele fato, em registrar aquilo e estar presente nesses momentos, né, que são importantes para a história, mas também, como eu te falei, tem essa coisa do perigo, da adrenalina, e você ter essa coisa de presenciar um fato assombroso. Que pouca gente tem ali, porque na verdade você tem que se expor a um perigo tão grande que pouca gente vai estar ali. A imprensa costuma ficar a uma distância. Você vê que eles passam por cima de todas as possíveis regras de segurança que você possa imaginar. Eles vão.
Eu achei muito arriscado. Eu não tinha, por exemplo, noção do quanto essa carreira era assim tão... O fotógrafo de guerra tá ali do lado de um cara sendo fuzilado.
Muitos morrem. Tanto é que eles acompanham exatamente. Eles estão do lado do pessoal que tá trocando tiro, que tá invadindo algum local. E tem uma cena interessante que o personagem do Wagner Moura, ele, por exemplo, sem dar spoiler, mas eu quero citar isso daqui. Ele conversa animadamente com um pessoal que após um combate está executando sumariamente os prisioneiros. Então você vê como ao mesmo tempo, você também se dessensibiliza, né, por conta de estar ali. E a guerra vai te tirando parte da sua... Ela te dessensibiliza para o sofrimento e te torna deprimido e viciado também nessa coisa do perigo. Então o filme discute toda essa coisa da personalidade.
Eu não tô conseguindo abrir aqui no meu celular, tá bem difícil. Eu queria só comentar aqui uma coisa e não vou poder botar agora imagens para vocês. Porque tem uma crítica que as pessoas estão fazendo e é uma crítica muito específica à interpretação da Kirsten Dunst, né? Eu já li várias vezes por aí que o pessoal tá falando, ela não tá fazendo nada, ela não fala quase nada, fica com aquele olhar parado, né? E eu queria só trazer para vocês, e quero saber a opinião de vocês que estão no chat aí também, né? Se vocês conhecem, eu acho que sim, né? A gente tem um chat aqui que é meio que costuma conhecer o que a gente gosta também. Vocês devem conhecer o Lobo Solitário, né? O mangá, né? Do Lobo Solitário, do...
Kazuo Koike e Goseki Kojima.
Goseki Kojima. E é uma história maravilhosa de um cara que ele vai executar um plano de vingança junto com o filho dele, o Daigoro, né? E você tem ali, eu não vou falar muito, assim, quem quiser escute o nosso podcast, a gente tem podcast sobre Lobo Solitário, viu? Muito antigo, mas temos. E a dado momento, né, eles passam por muitas coisas, assim, por muita violência, por muita morte, né, por muita execução, o tempo todo eles estão, tem gente tentando matá-los, né, tanto o pai como o filho, né, tanto que o Lobo Solitário fala que ele é um assassino de aluguel, ele fala espada de aluguel, filho de aluguel. Ele fala que Daigoro, ele também está no caminho do meio fumador, né? Que é o caminho da vingança, o caminho da destruição junto com ele. E tem certo momento, e já escutei vários debates sobre isso, acho bem legal, que se fala que o Daigoro tem o olhar de Shishogun, né? O olhar de Shishogun é o olhar, que é o olhar da guerra, é o olhar da morte, é o olhar da pessoa que viu demais. Uhum. E isso, de certa maneira, calou fundo naquela alma. Então a pessoa já não consegue mais ter. Ela não consegue se espantar quando deveria, né? E tal, e tem um olhar fixo e parado. Eu acho que a Kirsten Dunst, uso aqui o Daigoro e o olhar de Shishogun como exemplo, porque realmente ela tem isso. Ela está olhando, quase. Ela viu uma pessoa ser queimada viva dentro de um pneu. E ela via aquilo, ela não pisca. Uhum. Ela está olhando assim.
Ela cumpre duas funções. Ela cumpre a função do personagem dela em si mesmo. Exatamente o que você falou. O peso de tudo que ela viu, de tudo que ela já viveu, é uma carga pesada demais para ela. Os horrores todos que ela acumulou e que ela não tem como reciclar isso daí dentro dela. Então ela é essa pessoa que ela... E essa aparente apatia dela, ela tá na ressaca de todo o horror que ela viu. E ela é importante também para fazer um contraste com o personagem do Wagner Moura, que tá no auge do vício e da excitação por isso, que ela já passou e perdeu, né? Ela já esteve no estágio.
E do velho que tá no final de tudo aquilo.
Isso.
Que já tá na fase da aceitação.
Isso, ele já, né? ele já não tá na fase da digamos assim, depressiva dela. Ele também já passou por aquela... O Semi, né? Que é o repórter mais velho.
Ai, eu adorei Vinícius. Vinícius falou uma coisa aqui, Vinícius. O olhar do personagem do vai e veja. Exatamente.
Uhum.
Eu lembrei do Daigoro, porque sempre me calou fundo, sabe? Eu tenho umas matérias sobre o olhar da guerra, né? A guerra é uma coisa tão destrutiva, tão nociva, tão cruel, tão merda, né? Que você tem a aparência das pessoas antes e depois de sair de uma guerra, quando sai, né? E é um olhar apático, sabe? A gente realmente tem que refletir e repensar, né? Essa visão que as pessoas têm da guerra, né? Porque é uma... Olha quem subiu na mesa. Melhor descer ele. Porque assim, infelizmente, né? Acertou em cheio, sim. O Vai e Veja é um dos, pra mim, um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. E, cara, como é importante a gente refletir essa questão. E o filme, é interessante o filme gerar esse debate, né? O filme não ter lados, isso, né? E tal, né? E eu penso assim que o filme tem a guerra ali como quase um background. Ele é muito, talvez, sobre aquela... que é difícil falar sem spoiler, né? Sobre a questão da carreira da jornalista, né, de guerra, né? Da fotojornalista que está ali... vendo horrores que nunca mais ela vai esquecer na vida, né? Deixa eu ler o comentário de vocês aqui, ó. Vamos lá. E o Jesse Plemons, que acabou de ganhar a Cannes de melhor ator pelo filme novo do Yorgos Lanthimos. Meu, eu tô louca pra ver esse filme.
Eu também.
Esse gato vai muito destruir. Meu, desce ele. Ele não pode mais ficar na mesa.
Tem uma cena nesse filme, a cena com certeza mais tensa e até chocante do filme, e que ela vai servir para a gente entender o componente de ódio racial também que existe, né, e xenofobia em alguns grupos que estão envolvidos nessa guerra civil, é com o Jesse Plemons. Ele tá muito assustador.
Esse ator é ótimo. Esse cara, ele é... Eu lembro dele, eu conheci esse ator no Breaking Bad. Que eu lembro foi do Breaking Bad, né? Tu não viu Breaking Bad?
Não.
Gente, o Marcos não viu Breaking Bad, o que fazer com ele? Assim, ó, o Tony Briano fala que o tempo passou e as coisas estão se repetindo, né? Uhum. É, infelizmente. É, Sandelei Vitalino, olá, boa noite. Nunca te vi aqui, seja bem-vindo.
Boa noite, Sandelei.
Seja bem-vindo. O olhar jornalístico do filme é muito bom. Existiu um problema de marketing nisso, venderam como um filme de ação. Tem ação, mas não é só isso. Sim, concordo. Uhum. Falou que o Vinícius acertou, acertou pra caramba. O Vinícius é, manja.
Tem uma progressão no filme, né? A gente... ele tem ação no, e é uma ação que é progressiva. A gente vai vendo primeiro as consequências da guerra, vai assistindo pequenos combates, combates mais localizados, para depois, mais para frente, ter realmente uma grande cena de combate que vai ser extremamente importante para a trama, mas eu não vou dizer como.
Né? Pois é, vamos lá. É, tem mais gente nova, que legal. Que bom, ó, já dá uma curtida. Gente, aliás, quem puder já dá aquele like na live, tá? Quem chegou aí, tá assistindo, ou mesmo que vá assistir depois, já deixa o like, tá bom? E se inscreve no canal, né? Dá esse help pra gente aqui, que a gente tá fazendo esse esforço, né, Marcos? Uhum. Né? Toda semana a gente tá aí. Deixa eu ver aqui, ó. É, o Sanderley Vitalino fala que vai ver se tá no top 5. O Daniel disse aqui, Ordem de Memphis. Daniel, Ordem de Memphis. Boa noite, pessoal. Boa noite,
Boa
Daniel.
Boa noite, Daniel.
Boa noite. O Cine Mundo Afora fala, fiz um podcast sobre Martha Gellhorn, é Gellhorn? É ruim que não está tão perto de minha TV, estou sem óculos. Foi a fotógrafa de guerra até uns 80 anos. Olha, foi fotógrafa de guerra até os 80 anos. Realmente a personagem do Guerra Civil perdeu muito cedo aquela fibra, mas não sabemos o que aconteceu antes, é verdade, né? O Gui Hu, dá boa noite para a gente.
Boa noite,
seja bem-vindo. Vamos lá, o Sanderley Vitalino que fala, o problema do discurso contra quem tira foto e não faz nada tem a resposta no filme. Se não tiver ninguém para registrar, ninguém vai saber que aquilo aconteceu.
É verdade,
exatamente. O Vinícius fala que assistiu Vai e Veja no colégio e que estava na sexta série. Bah, quem, Vinícius? Tinha 13 anos, meu Deus, assistir Vai e Veja aos 13 anos, eu acho que é para tu traumatizar para sempre.
Uhum.
Tu nunca mais dorme. O Sanderley fala que sigo você há muito tempo, adoro os dois desde os podcasts de GOT. Obrigada, Sanderley. Ó, vai ter podcasts aqui depois do episódio de House of the Dragon, tá? Apareçam aqui, gente, quero vocês aparecendo, a galera toda aqui para compartilhar com a gente. O Samir estaria conosco hoje, tanto que a gente estava aqui com fones de ouvido, mas aconteceu alguma coisa e o Samir não pôde aparecer. Né, Marcos? Mas a
infelizmente.
Gente já se preocupa e se solidariza, sim, né? Porque o Samir é uma pessoa muito importante aqui para nós. Os gatos estão brigando e quebrando o pau. Se vocês escutarem alguma coisa, são os gatos quebrando a casa inteira.
Sim.
Mas vamos aí, então. Falamos de Guerra Civil?
Isso. Só para concluir, filmaço excepcionalmente bem, muito bem escrito, muito bem dirigido, atuações excelentes, e o Alex Garland, ele continua... sabendo lidar muito bem com essa coisa dos personagens que estão em situações extremas, seja por conta de uma inteligência alienígena, seja por conta de uma máquina que está tentando te matar, porque, aliás, no caso do Ex Machina, o cara bem que merece, inclusive, né?
O que é aquele filme?
Uhum.
A angústia que aquele filme traz, né? Da Isso. mulher se sentir... cerceada,
cercada,
é
angustiante. Ele sabe muito bem...
Aniquilação,
que é um filme, nossa, que eu adoro esse filme, ele é uma ficção científica acachapante. E agora o Guerra Civil, eu também acho que ele, o que o Alex Garland se propõe, ele também acaba cumprindo muito bem, né? Então o cara é bom mesmo.
Adorei! O Vinícius falou uma coisa maravilhosa, o Vinícius falou assim... que criou uma fanfic que o Samir é um amigo imaginário. Ô Vinícius, o Samir só não é amigo imaginário porque ele já gravou com a gente em outras ocasiões, mas é que aconteceu alguma coisa, tava tudo combinado, tudo certo, né? O que a gente brinca que é amigo imaginário, vamos comentar, porque isso é tão engraçado, gente, ou é engraçado ou é trágico, mas a vida é isso, né? Pode ser tragédia, né? Ou a pessoa ficou com raiva da gente, que a gente tinha um colaborador que a gente adorava, qual era o nome dele? Meu Deus. E agitava com a gente, gravava com a gente.
Ah, sim, Daniel.
Era Daniel? O nome dele? Tem
Isso,
certeza?
Daniel.
Não é o Daniel que fazia as ilustrações.
Não, era o outro.
Tinha um outro cara que fazia com a gente. São 15 anos de podcast, é muita coisa, gente. Mas ele sumiu. Mas ele sumiu tão foda.
Sumiu da internet.
Ele sumiu da internet. Aí a gente fica aqui pensando, ou ele, né, Deus, ele faleceu, né? Mas o cara desapareceu. Então, aí o Marcos fez uma teoria. Qual que é a sua teoria, Marcos? Das personalidades dele?
Que ele tinha múltipla personalidade, né? Que agora ele era outra pessoa agora.
Ah, o Sanderley falou uma coisa importante aqui no chat. Falou que mandou uma mensagem no Instagram há um tempo. Ó, vou falar uma parada pra ti, Sanderley, que eu falei aqui na live aqui, que eu tenho uma certa fobia e ansiedade e um problema muito sério em relação aos chats privados. Seja qual for a plataforma, Facebook, Twitter, Instagram, eu nunca leio chats, entendeu? Nunca leio chats e eu fico com ansiedade, entendeu? Como é que eu posso explicar? Eu me sinto compelida a responder. E eu trabalho pra caramba, então pra mim é muito difícil. Então, eu sempre peço para as pessoas mandarem e-mail, sério. É a maneira que eu consigo lidar com a minha ansiedade em relação a chats e tal. Pode mandar e-mail pra mim. Manda lá o que você escreveu, manda por e-mail. É contato.cinemasmorra@gmail.com. Que aí eu consigo respirar, terminar as minhas coisas e responder. Quantas oportunidades que eu não devo ter perdido por causa de não responder a chat, gente? Uhum. Eu peço desculpas. O e-mail é esse aí que eu te falei. Eu vou escrever depois aqui no chat. Escreve aí, fofinho, ó. Deixa eu digitar. Não, peraí, deixa eu clicar. Escreve contato.cinemasmorra. Não, tá no caps lock. Tira o caps lock, tira. Não, Marcos, isso. Tira. Porque aí eu respondo, gente. Prometo, dentro do meu tempo, o pessoal manda feedback, tem gente que manda textos lindos.
contato.cinemasmorra@gmail.com,
tá? É isso, né? Então é isso, falamos então um pouquinho aqui de Guerra Civil. E agora a gente vai falar, né, Marcos, de Furiosa. Uma aventura Mad Max. Deixa eu só, desculpa, deixa eu ir pra cá. Cinemasmorra. O Marcos pra digitar tá pior do que eu. E olha que ele tá com óculos, hein?
Não é que tu saiu da tela e eu ficou faltando. É isso aí?
É isso aí. Tá aí no chat, gente. No chat do YouTube. Marcos digitou.
E aí agora Furiosa, né?
Furiosa, uma aventura Mad Max. Gente, Furiosa, eu vou te falar que eu achei um filmaço, né? Aliás, eu queria até entender, a gente vai falar sobre isso, que o pessoal fala que tá tendo pouca gente indo pro cinema.
Sim.
E tal. Mas vamos, né? Vamos chegar lá. A princípio, vamos só comentar que Furiosa, a Mad Max Saga, ou simplesmente Furiosa, é um filme dirigido pelo George Miller, que ele já é um senhorzinho bem velhinho e fofinho. Diz que ele escreveu o roteiro junto com o Nicola Lautores, né?
E se antes o roteiro já estava escrito antes dele filmar o Estrada da Fúria, né?
É verdade. O filme é estrelado pela querida atriz Anya Taylor-Joy,
uhum.
Que quem conhece que sabe que ela fez aquele filme maravilhoso, A Bruxa, né? E a Lia Browning, né? Que é uma atriz australiana, né? Que faz a versão mais jovem dela, né? Ela interpreta o papel que era da Charlize Theron, né? No filme lá, no Mad Max, Estrada da Fúria. E ele é situado em torno de 15 a 20 anos antes dos eventos do Fury Road, né?
Uhum.
Nesse deserto onde os senhores da guerra estão ali lutando por fontes restantes de água, comida, armas, combustível. A Furiosa é jovem, ela é de uma comunidade que ela subsiste, né? Você vê que tem energia eólica, tem frutas, tem árvores, as pessoas estão saudáveis. Parece ser uma sociedade matriarcal, isso é importante uhum. a gente assinalar aqui, né? Aliás, aquelas cenas iniciais lá, onde aparece a mulher subindo no cavalo, meu Deus do céu, gente,
uhum.
que é a esposa do Chris Hemsworth, né?
Isso. Porque aí entra uma... Nesse início do filme, porque a Furiosa vive nesse... Ainda criança vive nesse local onde as pessoas, depois do fim do mundo, né?
Uhum.
Elas estão tentando... É um grupo, é uma sociedade matriarcal, né?
Uhum.
E elas... E é interessante, já a primeira coisa curiosa, que na verdade é feito ao longo da série Mad Max. Você tem essa coisa dos grupos de senhores da guerra, ou de que são basicamente grupos de homens que, diante do fim do mundo, eles resolvem usar força bruta para sobreviver, roubando, matando, destruindo e tirando tudo de quem aparecer no caminho deles. E você tem outros grupos, principalmente grupos onde tem a presença de mulheres, né? Em que as pessoas acham que elas têm que tentar reconstruir o mundo e a sociedade, uhum, através do cuidado com a prole, né? Com os filhos, com as crianças, né?
Sim.
E tem essa, durante toda a saga Mad Max, você tem essa contraposição dessas duas visões de mundo. E é engraçado que o Max, personagem, né, do que foi do Mel Gibson depois, ele tá muito mais para essa coisa do homem, do senhor da guerra, da pessoa que quer sobreviver através de meios violentos. Você só quer o combustível e comida para você continuar cruzando esse deserto sem fim e sem eira nem beira.
Uhum.
E é interessante como a Furiosa, ela diferente do o Max, em algum momento ele vai entender a necessidade também de deixar de ser uma pessoa totalmente centrada em si mesmo e tentar também se unir a algum esforço de reconstrução do mundo. E a Furiosa também vai ter esse arco interessante que a gente vai ver sendo traçado nesse filme, né? Porque ela vai ser sequestrada por esse senhor da guerra. Isso não é um spoiler, que a história parte daí, né?
Tá no trailer, né, gente?
Ela vai ser sequestrada por esse senhor da guerra, ela vai ser negociada por ele, vai ser vendida, de certa maneira, pro Immortan Joe.
Uhum.
Ocorre que esse senhor da guerra, que é vivido pelo Chris Hemsworth, o Dementus, ele e o grupo dele acabam tomando a refinaria de combustível do Immortan Joe.
Sim, sim.
Por uma série de fatos aí, que eu não vou dar detalhes, a Furiosa, ela vai acabar se tornando parte de um grupo, né? Que é meio que a elite um pouco, né, dos soldados de Immortan Joe, que faz o transporte daquela do combustível.
Daquela religião que é porque aquilo é uma religião, né, gente?
Uhum.
Né, as pessoas estão ali falando do motor e falando do maquinário, de tudo que envolve o motor, como se fosse uma coisa, sim, religiosa.
Tem uma expansão e um detalhamento, muito bom isso que você falou, desse universo todo. A gente vai sabendo como é que as pessoas fazem no seu dia a dia para sua subsistência, como é que é esse culto, né? Que no caso do grupo do Immortan Joe é um culto ao carro, ao motor, à máquina, né? E enfim, eu sei que é meio que isso. O Dementus, ele consegue tomar conta de uma das refinarias do Immortan Joe, e eles começam a ter uma relação, o Immortan Joe e o Dementus, de troca, né? E, o Immortan Joe fornece comida e o Dementus fornece o combustível. Ocorre que esse personagem do Chris Hemsworth, ele é um grande traíra.
Uhum.
Então, ele fornece o combustível e logo em seguida que os carros-tanques recebem o combustível, ele logo manda os caras atacarem também. E aí, a Furiosa, ela vai se engajar numa série de missões desse transporte de combustível, e que é sempre atacado pelos homens ali, pelos soldados do Dementus. E aí que você vai ter, a partir daí, uma coisa que é característica da saga Mad Max e se salientou ainda mais no Fury Road, que são cenas de ação absolutamente sensacionais e insanas, né?
É verdade. Ah, eu adorei o filme, assim, eu não tenho nem muito mais o que falar, acho que você já falou tão bem, né, de várias questões, assim, eu acho que eu entendo o filme como uma coisa que me parece orgânico, assim, uma coisa que funciona, né?
Sim.
Que você entende, que você acha que a Anya Taylor-Joy, que a personagem dela, que aquilo seria Furiosa, né? Eu acho que todo aquele significado, aquela coisa matriarcal, aquela coisa daquelas mulheres, né? Aquilo eu lembro que eu chorei quando eu vi pela primeira vez o Mad Max, o Fury Road, aquele negócio de ter aquela senhora com aquelas sementes, né? Aquilo me emocionou muito, né?
Sim.
A pessoa guardar aquilo como se fosse um tesouro, e é um tesouro, né? Para poder fazer com que a Terra volte a... Saca? O final, claro que a gente não vai falar, mas... Pô, é sensacional. A mãe, aquela coisa da mãe que não desiste de maneira nenhuma dela, sim. Sabe? É incrível.
O filme, ele pega vários fatos do Fury Road, ele amarra muito bem o que acontece nele com o que acontece no Fury Road, ele cria esse arco aí de evolução dessa personagem da Furiosa, explica as motivações dela, por que que ela... E como foi o caminho que ela percorreu para ser essa guerreira tão fantástica e tão cheia de empatia também, né? Ele vai... E...
Ela tem empatia pelas mulheres, né?
Isso.
Diga-se de passagem, porque o Immortan Joy tem aquelas mulheres que são parideiras dele. Ele fica tentando encontrar uma maneira de ter um filho perfeito, porque geneticamente parece que está totalmente destruído, né? O gene dele está podre como ele, né?
Mas ela vai ter um momento da vida dela, e que isso está no filme do Furiosa, em que ela vai ser centrada completamente na vingança, mas depois ela vai... Sem entregar, ela vai também rever isso, né? E tudo. E eu também gosto do vilão do Chris Hemsworth, porque apesar dele ser um sujeito cruel, violento, insensível, um desgraçado sem tamanho, um traíra, o pior tipo de ser humano que você possa imaginar, ele também, ao mesmo tempo, em diversos momentos, ele expõe as razões dele, por que que ele se tornou daquele jeito, o que que ele quer com aquilo, e no momento em que ele externa os motivos dele, as razões dele, o que que move ele para ser também um ser tão também horroroso e desprezível, você também começa a entender um pouco, e ele não é um vilão plano, né? E tem um diálogo muito bom que vai acontecer com ela, entre ela e ele perto do final, que você tem o confronto do que esses dois personagens querem e o que os move. Aquilo é tão bem feito, tão bem escrito, e você passa a entender as camadas que esses dois personagens têm de uma maneira tão bacana, e é engraçado, é difícil você ver isso num filme que de certa maneira também é um pouco centrado na ação, né?
É isso, né? Eu acho que tem muito um bom diferencial que o George Miller entregou com esses filmes aí, né? E é interessante, né? A gente se repete, porque ele mostra uma força, né? Um pulso para poder dirigir esses filmes. Ele é um cara subtoso, gente. Então é interessante isso, né? Deixa eu responder ao chat aqui. O Vinícius pergunta se era o Maurício Saldanha. Não. Apesar dele ter sumido também, né? Mas acho que foi por outros motivos, né? O Sanderley perguntou o e-mail dele. Aí ele falou assim que... O Vinícius falou que o Masmorra sobre os filmes do Haneke é o preferido. Esse podcast aqui, eu tenho uma relação com ele meio conturbada do Haneke, porque você falou do Mário Saldanha, eu sempre achei ele muito intimidante, né? E eu nunca sei lidar com pessoas que são muito... Como é que eu posso explicar? Sabe que as pessoas que são muito... Eu sou um dínamo, né? Eu fico meio desarmada. E nesse podcast aí tem uns momentos que ele faz umas argumentações ali péssimas, né? Hoje em dia eu falaria pra ele, eu discordaria dele totalmente de algumas questões.
Mas ele
ali
gravou com a gente, foi o Haneke ou foi o...
Foi Haneke.
Ou foi o Gaspar Noé?
Ah, não, foi Haneke.
O Nicolas Windhefne.
Não, mas ele gravou sobre Haneke também.
Gravou. A gente gravou bastante com ele, então.
A gente não sei porque ele sumiu, né? Então, sei lá, né? Bom, deixa pra lá. De qualquer maneira, respondendo pra vocês aqui. Masmorra sobre o filme do Haneke. Vinícius, obrigado. Você gosta, né? É perturbador esse podcast. Eu assisti todos os filmes que estreavam nos cinemas, que eu gostava, assistia duas vezes. Hoje em dia não dá. Tá muito caro, eu assisto menos de 5 filmes por ano no cinema.
Caramba!
Ô Vinícius, se tu souber quantos filmes que eu vou assistir no cinema, tu ficaria chocado. Quase nada. Eu só vou quando eu acho que realmente, né, porque eu evito, gente, assim. Eu acabei me tornando uma pessoa muito antissocial com o tempo, né? Tem um podcast da gente sobre o filme A Bruxa. Cara, eu fui muito babaca nesse podcast, mas é impossível tu não ficar puto da vida com o comportamento das pessoas nesse filme. Foi a coisa mais horrorosa que eu já vi, que quase que me afastou de ir para cinema. Gente mal educada, pessoas rindo, gente doida mesmo, assim, no cinema, zoando plantão, saca? Vai assistir, sei lá, um filme da Globo Filmes qualquer, aí de comédia, meu, que inferno. Aí o pessoal fala que eu sou elitista, né? Não sou elitista, mas caralho, eu odeio assistir filme com gente babaca por perto, cara. Minha vontade é levantar e sair andando. Como em cinema tu gasta mó dinheiro, né, pra poder assistir, é difícil levantar, né? Uhum. E sair andando, né? O Thiago fala aqui, boa noite,
Thiago. Boa noite, Thiago.
Thiago, depois eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Porque eu quero marcar a nossa gravação, tá bom? Eu tô com duas gravações aí pra poder fazer, eu quero marcar a nossa, viu? O Cine Mundo Afora diz, dos filmes que estão no cinema, só fui ver Planeta dos Macacos. Eu queria tanto ver esse, Marcos, vamos ver.
É, esse deve ser.
E Fairy Tale, do Sokurov.
É, eu não vi ainda esse filme do Sokurov, deve ser maravilhoso.
A gente adora o Sokurov. Eu tenho que assistir, eu não sabia. Tô com preguiça, com Furiosa. É, o Sanderley falou que mandou um e-mail, obrigada, depois eu prometo que eu vou responder, tá? E tal, e é isso, aí eu achei fantástico, eu gostei de tudo, eu gostei das cenas de ação, ele tem uma coisa nesse filme, o George Miller, que tem uns zooms, estilo Usurpadora, no filme, o tempo todo, já reparou isso? Bum, chega assim, a câmera chega perto da pessoa, você falando, porra, aconteceu isso agora, caraca, agora foi isso, então é muito legal, é muito legal, o jeito como tem aquela câmera, que passeia enquanto tá tendo aquelas cenas de ação super complexas, uhum. né? Porque não são cenas fáceis de coordenar, cara. Uhum. Cenas complexas de ação. Aí mostra a pessoa dentro do carro, assim, falando, caralho, agora fodeu. Então, é muito legal. O Furioso, eu não tenho nem o que dizer, porque eu acho fantástico, assim. É um filme que vale a pena mesmo ver no cinema.
Ele dá muitos closes, assim, muitos zooms na Anya Taylor-Joy. Porque também ela fala pouco, mas ela transmite...
Ela tem grandes olhos, né?
Pro olhar. E ela, pelo olhar, ela transmite um personagem que ela tá sempre em ebulição lá dentro. Ela tá a ponto ele é um vulcão a ponto de explodir. Isso. Então é bacana que ele focalize esse olhar dela, que é um olhar que tá pegando fogo, né?
Exatamente, exatamente. O Thiago fala aqui, penso que essa temática sempre está presente de alguma forma nas obras dele, mesmo no filme do Baby, sim, e do Happy Feet. Sim. O Happy Feet é de partir o coração, né, gente? Tanto que eu nunca consegui reassistir esse filme, vocês acreditam? Porque ele mexe muito comigo. Aquele negócio quando ele tá dançando e ele tá trancado, aquilo é tão doloroso, aquilo é tão, né?
Uhum.
É angustiante. É que nem aquela cena do Ali, né? Que você vê, logo no começo, tá aquela música tocando e o mundo... uma pilha de lixo e a câmera vai se afastando e são pilhas e pilhas e pilhas. Aquilo dá uma sensação de angústia, né? De sofrimento, né? A gente tão forte, né?
Uhum.
Então eu acho muito angustiante, mas eu adoro George Miller. Eu sinto, sim, que no Baby tem uma tensão, né? Aquela coisa daquela bondade inerente naquela criatura, né? Que ela tem que tentar convencer as pessoas de que ela pode servir para uma outra utilidade, né? Então é assim.
Que não virá toicinho?
Que não virar um toicinho, isso. É, aqui o pessoal está comentando entre si, né? Cine Mundo Afora fala para o Vinícius que isso fala que está caríssimo, né? Antes da pandemia eu via 2 ou 3 no cinema. Hoje também dificilmente vou. Vale mais a pena investir em bom equipamento para um cineminha em casa mesmo.
Uhum.
Ou numa internet boazinha, né? E tal. Eu penso nisso, gente. Se eu pudesse... O pessoal fala, eu concordo, eu sei que tem uma experiência incomum de você ir ao cinema, de você dar risada, de você estar com outras pessoas, né? Isso também, para mim, foi uma coisa que eu acho que nos abalou depois da pandemia, né? É uma coisa complicada você ficar em salas lotadas, né? Mas eu penso, assim, investir 1000 vezes numa televisão grande, legal, que eu possa ficar de boa, né? E, né, a locadora do Paulo Coelho tá aí, né?
Sim.
O Sanderley fala assim, nossa, aquela primeira sequência da filha e da mãe é sensacional. Pra mim é a melhor parte, pois tudo é muito inesperado. Eu delirei com aquilo, você não tem noção, né? Hoje irei assistir o Mad Max original, o primeiro filme. É sempre bom rever, né, Sanderley?
É bom.
Muito bom. E diz assim aquele também, é uma delícia ver esses diretores velhinhos comandando obras tão grandiosas e complexas, né, Sanderley? Aí ele fala aqui também, aqui, ó, fora o preço, né, o pessoal comentando o preço do cinema. O público no cinema não ajuda em nada. O público deveria ser proibido. Ai, gente, é complicado. Eu vou ser cancelada se eu falar certas coisas, porque tem paradas que não tem como defender. Uhum. Assim, você tem que estar numa sala de cinema, não. Só que o pessoal não tem a mínima educação. Eles ficam com o celular mexendo, gente filmando com o celular. E, gente, eu não tenho o menor problema... Uhum. Quem me conhece sabe de chegar pra pessoa e mandar desligar o celular. Eu sou o tipo que eu mando desligar.
Vou te contar uma história rapidinho pra vocês também, dessa coisa do público mal criado no cinema. Eu fui assistir aquele filme da Bjork, Dançando no Escuro, né? Que é um filme do... do diretor lá, do diretor do Ninfomaníaca.
Ah, sim, Dançando no Escuro, que é um filme que ninguém consegue terminar com o olho seco. Esse filme é terrível.
Aquele filme terrível, trágico, né? Chega quase a ser uma pornografia emocional. O filme deixa a gente chocado, né? Tinha um pessoal fã da Bjork no cinema comentando alto as roupas que a Bjork estava usando, como é que estava a Bjork, o pessoal comentando o filme em tempo real. A gente lá chocado com a cena da execução dela, por exemplo, e o pessoal comentando alto tudo que estava achando da Bjork no filme.
Ah,
o pessoal fã dela. É um grupo de umas quatro pessoas. Olha, aquilo é difícil, né?
Eu sou do tipo que eu chego e mando cala a boca, né? Então é por isso que certas paradas eu chego e falo, desligo o celular, eu viro pra trás, cala a boca, só assim, entendeu? Então, quero evitar o estresse, tô comendo chocolate durante a live. Mas é isso, né, gente? É Furiosa, show de bola.
Uhum. Ele queria fazer uma trilogia, o Jorge Miller. Mas há dúvida...
Diz que ele quer fazer mais um, né?
Isso, mas há dúvida se ele vai conseguir. Primeiro que ele demorou 9 anos, tudo bem que a pandemia fez esse prazo entre um filme e outro se esticar, né? Mas o filme também não teve nenhuma grande bilheteria, assim, não foi um grande sucesso e tudo mais. Tudo bem que esse tipo de franquia, que agora o Mad Max virou uma franquia que ele pode ser explorado em outras mídias. E aí, talvez, por conta disso...
Então, assistiria um spin-off? Tipo assim, sei lá, História de Morten Joy.
Não, provavelmente é capaz que isso aconteça, talvez nem dirigido, inclusive, pelo Jorge Miller. Não sei como é que vai ser. Mas se ele demorar muito tempo para ele conseguir o investimento para um novo filme, as filmagens são complicadas, são demoradas. Apesar dele ter muita energia, ele já tem uma certa idade. Então, é incerto se ele vai conseguir.
Presente desse diretor, né, cara? Velhinho assim, né?
Espero que ele consiga, né? É. Consiga. E que, no fim, seja melhor do que foi o Mad Max 3, né? Porque o Mad Max 3 também foi problemático, né? Enfim.
É, bom. É isso, né? Então, falamos aqui, ó. Guerra Civil. Comentamos um pouco sobre Furiosa. Agora é o momento onde eu vou falar um pouco de Entrevista com o Vampiro.
Opa!
A série nova. Eu já falei várias vezes, só pra constar. Eu já falei quando eu fui gravar com o Alan, eu falei de Entrevista com o Vampiro. Eu falei do Immortal Universe e tal. Falei do meu apreço pela Anne Rice. E agora é o momento de comentar com vocês novamente. Por quê? Porque saiu na Prime Video, gente.
Uhum.
A primeira temporada. Eu sempre achei que essa série, ela ficou meio perdida no meio do rolê, porque ela saiu no stream meio perdidão e tal. Não saiu numa coisa fácil, como uma Netflix, uma Prime Video, sei lá, HBO, né? Ela saiu no streaming lá. Gente, eu nem lembro qual que é o streaming. Mas sei que agora o pessoal tá até comentando que saiu agora na Prime Video a primeira temporada inteira. Está saindo a segunda. Tá, está saindo a segunda, ou seja, você pode assistir na Prime Video e depois tu vai lá pra locadora do Paulo Coelho e tal. E pô, assim, voltando ali um pouquinho, né? Só um pouquinho aqui, que realmente é complicado esse gato. Eu sou muito fã da Anne Rice e vocês com certeza também devem gostar das coisas que já saíram dela. Tipo, Entrevista com o Vampiro, com Brad Pitt, né? Com Brad Pitt, o nome do cara mesmo? Vai dar um branco. Tom Cruise, né?
Uhum.
Tom Cruise e a mina do Guerra Civil. Né? A atriz do Guerra Civil, né?
A Christine Dunst. Ela é a Cláudia.
Né? A Cláudia, né? Primeiro papel dela. Mas, assim, é um filme maravilhoso. É um filme incrível mesmo. E você tem o Neil Jordan, né?
Dirigindo.
É o Neil Jordan, que é um diretor que a gente fez especial dele, cara. Ó, há muito tempo atrás, assim, falando toda a carreira do cara. E, meu, é um filme delicioso. Quem gosta, quem lê os livros e conhece os livros, O gato tá bem na frente da câmera, né? Mas não sei, ele tá quietinho, pelo menos, né?
Tá quietinho.
É, gente, aí, mas as pessoas não vão ver a gente, vão ver o Shibira, né? É, o Shibira vai ficar na frente da câmera, a gente não consegue isso, ficar com ele, já que tem paciência, né? Eu já tô demais com o Shibira hoje, que ele apurrinhou o dia todo, cara. Mas o agora não, né? Já saiu aí uma primeira temporada da série, que é uma série que tem fatores assim, porque Entrevista com o Vampiro é uma história que meio que dá a entender que eles têm relações, mas eu penso que os livros, principalmente, né? Até onde eu recordo, veja bem, eles têm isso de não ser declaradamente gays, né? Os vampiros têm histórias de relações entre si, né? Uhum. Mas a série, isso que eu gostei muito dela, elogiei muito ela, é que ela não tem o menor problema com isso. Ela simplesmente é uma série que mostra a relação do Louis com o Lestat, que é uma relação de desejo mesmo. As cenas são cenas calientes, uhum, cenas maravilhosas de amor que eles têm entre si. Ela transforma...
E que é um tanto quanto tóxica também, né?
Ô, Marcos, tira esse gato daqui. Ele não vai deixar de fazer nada.
Deixa eu ver se ele fica aqui no meu colo.
Ô, gente, não tem como. Ele tá muito chato, Shibira. Aí, assim, ele... É uma série que eu acho que ela tem cenas maravilhosas. Ela muda um pouco o contexto das coisas, porque pra quem lembra do livro, inclusive do filme, tem uma coisa do Louis, ele ser um cara que é um dono de fazenda, um senhor de escravos, né? Aqui não, o Louis, ele é um cara que ele é uma espécie de um cara que controla ali a prostituição, né? A parte da prostituição de Nova Orleans, né? O Lestat, que, gente, esse ator que faz o Lestat, ele é maravilhosamente lindo. Assim, veja bem, o Tom Cruise é um cara bonito, mas, porra, o Sam Raimi, que é o nome dele, que faz o Lestat, tu já viu, né? Uhum. O cara é lindo, né, Marcos? O que é esse Lestat, né? Ele é já o cara que faz o Louis, né? O Louis do Ponte do Lac, né? Ele é um cara que fazia lá o verme cinzento do Game of Thrones. É o Jacob Anderson. E aqui o Lestat aparece dentro desse contexto. O Louis, ele tá ali, ele controla ali aquelas regiões ali de prostituição, é um cobrador, é uma espécie de leão de chácara. E ele se apaixona pelo Louis. Ele entende que o Louis tem essa coisa meio, uma espécie de demônio interior, né? E ele alimenta aquilo e a relação vai se tornando tóxica com o tempo. Aparece a Cláudia, né? Isso é importante a gente colocar aqui, que o Louis aqui é um cara negro, né? A Cláudia é uma menina negra também. Aliás, teve um recasting, né? Da Cláudia da primeira para a segunda temporada, né? Mudou a atriz. Mas é impressionante o quanto a série é bonita e o quanto ela coloca elementos. Ela é muito bem roteirizada, sabe? Porque é claro que Anne Rice é uma grande escritora e o universo que ela criou, né? É um universo que é muito bem feito, uhum, né? Ela teve uma fase, até acho que por causa da doença, que ela escrevia livros, uhum, religiosos, né? E tal, né?
Sim.
Mas aqui...
Por causa da doença do marido, inclusive, né?
Não, e ela também depois ficou doente, né?
Sim. Mas a série, pelo que eu vi, ela porque você tem uma Entrevista com o Vampiro, que é um livro que não é um livro, não é um livro muito extenso, né?
Aham.
Uhum. E ela... Precisa colocar ali uma série de elementos para que você consiga ter uma trama que comporte uma, duas temporadas, né?
Sim.
E, talvez três. E eu acho que eles estão sendo muito felizes na abordagem que eles estão fazendo e no que eles estão acrescentando na trama em termos de detalhes de outros personagens para que você tenha essa possibilidade de que ela comporte... mais de uma temporada. E não tá uma coisa que parece encheção de linguiça. As coisas estão se encaixando bem.
É que tu não chegou a assistir, né? A primeira temporada, né? Tu pegou só a parte do Teatro dos Vampiros, né?
Eu cheguei a ver alguns episódios. Um ou dois episódios da primeira temporada.
Uhum. Também.
Mas eu achei que tá as coisas caminhando bem. E tem o personagem do Armand também, né?
É tudo muito diferenciado aqui na série. Aqui você tem o recorte que a série entrega. É uma série que vai pegar aqui eu vou até ler para vocês, né, para não fazer coisa errada aqui. Ela pega aqui como se fosse muitos anos depois daquela entrevista, né, que Louis dá, o Daniel Molloy, né, que ele concedeu essa entrevista. Eu acho interessante a série se preocupar e não reescrever a história dela. Ela fala assim, olha, eu te chamei novamente. Ele fala, Louis fala para ele, porque eu percebi que eu te falei coisas que eu faltei com a verdade, entendeu? Eu queria recontar a minha história, você toparia? Aí ele, quando o Daniel Molloy vai lá falar com o Louis, né? Louis está com o Armand, isso é importante, né? E o Armand aqui é um homem também de ascendência oriental, né? Não é um cara, não é um hispânico como é o Antônio Bandeiras, né? O elenco é todo lindo do filme,
e
né?
Tem uma construção legal que vai ter a relação também, que é interessante, que é desenvolvida do Armand com o Daniel Molloy, né? O Armand não fica apenas assistindo o Louis.
Não, o Armand
começa
é
a ter um jogo.
É um personagem que tem narrativa, tem um espaço Isso. dele na história. Mas aqui, quando o Louis chama o Daniel Molloy, o jornalista, ele já é um cara doente, velho, é um cara amargurado, né? É um cara com uma doença degenerativa, né? Vamos recordar que ele pede, né, pro Louis, né? Fala assim, me transforma. E o Louis dá aquele susto nele no filme, né? Fala, é isso que você quer ser? Né? E ele vai embora. Mas aqui ele tá em Dubai, né? Uhum. O Louis vira ele é riquíssimo, ele tá num prédio, assim, Dubai, ele é dono de várias obras de arte, ele é um cara que vive, claro, nas sombras, né? Mas quando ele vai lá, com tudo pago, ele vai novamente para essa entrevista, ele várias vezes ironiza o Louis, o Armand aparece, né? Tem os empregados, eles se alimentam na frente do Daniel Molloy, dos empregados. E você vê aqui, nessa história, que essa história ela é uma história muito sincera no que ela quer mostrar, que é uma história de relações... que são relações homossexuais de homens que se apaixonam, de relações tóxicas, de frustrações. Você tem, por exemplo, o contexto da guerra quando aparece, você vê que... Porque você fica sempre pensando assim, nossa, o vampiro viveu 200 anos, é milionário, né? Só que tem um período grande na série que é explorado esse espaço da guerra, o pós-guerra, essa ascensão da população... de otimismo do pós-guerra. É tão interessante o contexto histórico. Ó, tem uma preocupação com figurino muito bem feita. As atuações dos protagonistas, dos três, vamos colocar os três ali enquanto principais, né? A Cláudia, o Louis, o Armand, o próprio Daniel Molloy. É muito bem feito. É muito bem feito, é feito com cuidado. É uma produção cara, visivelmente cara. A AMC está gastando um dinheirão, né? Agora lembrei o streaming que era a AMC. Que é o streaming do The Walking Dead, né, gente? Né? Mas aqui no Brasil nós não temos esse streaming, até onde eu sei. Só se você vem mais pra cá que tu tá fora da câmera. É o gato, tá me perturbando. Nós não temos aí, aqui no Brasil, acho que esse streaming. Então o pessoal ficava tendo que baixar as coisas. Né? Agora está na Prime Video, vai ser fácil do pessoal assistir. Então acho que ela tem uma delicadeza, ela tem uma verdade. O Lestat, ele é um personagem muito problemático nos livros e muito fascinante. E eu acho que a série soube adaptar esse Lestat para ser uma pessoa que ele é. Ele não se prende às relações, ele passa pela vida das pessoas feito um furacão.
Às vezes pela morte das pessoas.
Pela vida, pela morte das pessoas. Ele tem um desprezo pela sociedade, ele é quase um demônio, as histórias são fáusticas. Então, é muito bem feito assim. Essa segunda temporada... assistam a primeira, já comecem por aí, né? Se vocês não tiverem Prime Video, gente, tá fácil de descolar. E aí, se vocês não souberem, aí procurem Torrent Galaxy nos seus navegadores. E você consegue assistir, ela é muito bonita, muito bem feita, a segunda temporada tá linda. O Teatro dos Vampiros, eu sempre fiquei imaginando assim, eu já achava elegante no filme do Neil Jordan. Falava, nossa, que coisa linda o Teatro dos Vampiros, gente, que... coisa assustadora, aquele negócio de ele hipnotizar aquela mina, né? E falar, no pain, no pain, né? E tal. E aqui, o que é feito na série, gente, é fantástico. Eles mudam o significado, eles ressignificam a questão da Cláudia. Ela é diferente do que a gente conhece, né? Porque a gente lembra o que acontece com ela, né? E cara, É muito bem feito. Agora eu assisti recentemente. O último episódio foi justamente No Pain, né? Que é, tá, estamos ainda no segmento do Teatro dos Vampiros. E é fascinante, fascinante as coisas que acontecem, gente. Vale a pena. Se você não assistiu, pode assistir. Obviamente, é uma série que tem muito de cenas lindas, maravilhosas, de homens se beijando e tal. Então, você acha que essa pessoa é uma pessoa problemática, homofóbica, não vai gostar, né? Mas ela tem muitos méritos, né? Isso daí não é um demérito. Mas eu digo assim, para a pessoa homofóbica, né? Primeiro vai se catar, segundo tá perdendo conteúdo maravilhoso, né?
Sim, sim. Ela é... Ela enfoca essa relação do Lestat e depois a relação do Lu e do Armand do Lu e com o Armand de uma maneira muito bacana e cheia de muitas camadas. É bem bacana isso, sabe?
Olha, eu vou ler o chat aqui. Tem umas coisas que eu já estava falando, mas não tem problema. Voltamos atrás, damos um passo para trás. Aqui o Sanderley fala do Grito da Furiosa, né? Em Mad Max Estrada da Fúria, após perceber que tudo que fez de nada adiantou. Como é dolorosa essa cena. E agora, se assistindo esse filme, você entende, né?
Uhum.
Essa cena, esse desespero, aquele negócio de tirar o braço mecânico, se ajoelhar e gritar, né? É, o Vinícius responde aqui, fala que o esvaziamento dos cinemas deve interferir na qualidade do cinemão no futuro próximo. Ainda bem que sempre teremos o cinema independente. Sim! Gente, é o que salva, né? Vamos combinar aqui, que, assim, muitas vezes o cinemão, ele bebe desse cinema de guerrilha, né? Esse cinema independente, né? O Oscar mesmo vem dando prêmios a filmes de cineastas estrangeiros, não é? Então vamos refletir aqui, né? O quanto que o cinema independente merecia e mereceria ter mais espaço na sala de cinema, porque eles bebem dessas influências, né? Tem essa coisa, né, de se alimentar, né? Deixa eu ver aqui. Volta a lanterninha, o Vinícius falou. Cine Mundo Afora diz, uma vez no falecido espaço Itaú, da Rua Augusta, um filme do Neruda, um cara agrediu fisicamente uma mulher que chegou atrasada. Fiquei apavorada. Imagina o que ele faria no Furioso, né?
Nossa, terrível.
Eu não agrediria ninguém, não, gente, mas eu sou do tipo que eu mando desligar o celular mesmo. Se não desligar, também eu vou lá na gerência. Eu só arrumo um barraco mesmo, sou barraqueira. Primeira e segunda temporada. Ah, a segunda tá saindo também? Eu sabia, era só a primeira. Se for a segunda, ainda bem. O Thiago de Lima Castro fala: vi que alguns episódios dessa série. Li incorretamente. Vi alguns episódios dessa série e ficou bem interessante. Nossa, ficou lindo, Thiago. Thiago, tá lindo. Você tem que ver, tá na Prime Video, agora tá facinho. O gato tomando um banho de boa na live. Cara, esse gato tá terrível, entendeu? Agora ele parou aqui, cadê ele? Mas ele é ansioso, porque a gente não castrou, sabe? A gente tá esperando um pouquinho, porque diz que tem que esperar um pouquinho ficar maiorzinho pra castrar. Porque senão o sistema urinário deles, né, não funciona corretamente. Tem aqueles casos de gatinho com problemas urinários. A gente tá esperando fazer, sei lá, né, Marcos, né, pelo menos um. Ano que vem, né? Sei lá, janeiro, a gente tenta fazer a castração. Enquanto isso, ele fica muito nervoso, né? A culpa não é dele, né? Cine Mundo Afora. Assisti a primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, mas aquele Lestat não me conquistou, não. Ai, me conquistou. Ah, esse Lestat me conquistou. Eu adoro esse cara. Olha, eu vou te falar, assim, né? Ele vai virar o crush da mulherada, esse cara aí. O Thiago diz aqui que a regra das adaptações dos vampiros de Anne Rice é que tem que ser bonitões. Que a live caiu?
Não caiu, não. Acho que foi a Laura, depois ela acha que foi a internet dela, na verdade.
Ah, tá. Falou que a eu já me assustei, porque teve uma vez que caiu, viu, Laone? A gente tava fazendo live segunda, acho, no aniversário do Vincent Price, aí a gente mostrou cenas de filmes do Vincent Price e derrubaram a nossa live. O próprio YouTube. O Thiago fala que, assim, a parte do teatro dos vampiros é muito boa na série mesmo. É de tirar o fôlego. Gente, é lindo. É lindo. Tu assistiu comigo, né? O que, que é aquilo, né? É um trabalho muito bem feito de tudo, gente. Figurinos, diálogos. Aquele cara lá que faz o vampiro, ele faz o cara do filme, como se fosse o...
No filme do Neil Jordan, é o Stephen Rea.
É o Stephen Rea, né? Aquele que faz o ator.
Isso,
né?
Mas nada contra...
Tem uma coisa meio Bela Lugosi, né? Dela ficar fazendo assim com a mão, né? Cláudia, né? No Pain, No Pain.
Nada contra o Stephen Rea. Mas esse cara que faz o ali o ator do teatro de vampiros na série, ele dá um show, viu? Nossa.
A voz dele é uma voz impostadona. Uhum. É um ator muito bom. É, a Chloe fala assim que dá vontade de conhecer a Anne Rice. Eu já li, olha, eu vou te falar que eu não li todos os livros dela, mas eu li uma boa quantidade. Tanto que eu tenho um ódio ferrado do filme da Rainha dos Condenados, que é uma bela porcaria louca, né? Entendeu? Porque o livro é muito bom, o livro é muito legal. Aí você fica, cara, aquele filme, aí morreu a coitada da mina lá, que era...
Da Alia.
A Lia, né? A mina faleceu no acidente de helicóptero, aí tu fica meio assim de falar que o filme é uma porcaria. Pô, mas que coitada, cara, o último filme que ela fez foi uma merda, coitada.
É, e o Lestat nesse A Rainha dos Condenados é o Stuart Townsend, que já não é nunca bom sinal, né? Ter ele no filme.
Aliás, né, vamos combinar que tem umas cenas engraçadíssimas, tem umas cenas aí, tipo aquela cena que ele vai se juntar ao grupo de rock, aquilo é engraçado pra caceta, malandro, aquilo não é legal ou cool, aquilo é só engraçado, hilário. O Vinícius fala assim, tem alguma referência, como é que é?
De A Rainha dos Condenados na série.
Olha... Tem, a referência que tem é quando eles falam a certo momento que existem leis e regras. Tem o Armand, ele tem um livro que ele mostra que existem regras dos vampiros, né? Que vampiros não podem se mostrar aos seres humanos como são, entendeu? Então, isso vai acontecer, né? Vai ser repetido em Rainha dos Condenados. Então, fica aqui a recomendação, gente, dessa série maravilhosa. Ela tem várias partes que é falada em francês, os atores interpretam em francês em vários momentos, mas é de uma beleza, é de uma lindeza, né? Que, sei lá, sem comentários, assim, para uma série sincera, né? Que você tem histórias mesmo, os caras se pegavam e tal. Não é uma coisa de, ai, não que o filme... Mas é meio subentendido, né?
Uhum.
Tipo, assim, aquelas amizades masculinas que são só amizades.
É.
Né? Não, mas fala assim, ah, é meu amigo, é meu proteger.
Não, a gente... No filme a gente intui que eles são amantes, né? Mas, e intui a gente, mais no entrevista com o Vampiro a série, essa relação ela é detalhada, até porque tem mais tempo também de tela, né?
Convenhamos, é por isso que mais... é legal, né? É legal a gente estar vivendo uma fase boa de cinema, de televisão, vou parar para pensar, a questão das séries, porque dá para fazer uma exploração ótima dos temas, né? Uhum. Sem pressa e tal. E lembrando que Imortal Universe também tem a questão das bruxas, né? E essa primeira temporada do...
A Hora das Bruxas, né?
É a Hora das Bruxas?
Na série eu não lembro.
Eu sei que é de bruxa, a gente não tô lembrada.
A Hora das Bruxas, na verdade, é o livro, né?
Sim.
Lesher, Taltus, né? E essa...
Enfim. Não vou lembrar. Mas assim, porque já faz uma carinha que eu assisti. Mas tem aquela Alexandra Daddario, né? Aquela atriz linda, né? E tal. Tanto que eles fazem na série, agora na segunda temporada, um vínculo com esse universo, porque falam daquela organização que é a Talamasca, né? Então, gente, tá show. Eu falei amarradona mesmo do negócio, porque eu tô gostando muito, muito, tá muito legal. E é isso, né, Marcos?
Sim.
É isso. A gente até demorou um pouquinho, né? Porque a gente ficou esperando o Samir. Vamos ver. Samir, você vai ter que aparecer depois, senão as pessoas vão ficar falando que você é um amigo imaginário, hein? E você aparece. Mas, gente, obrigada por vocês estarem conosco aqui em mais uma quarta-feira aqui, pré-feriado, né?
Uhum.
Pré-feriado, gente, amanhã é feriado. Como é que vocês vão fazer no feriado? Vocês comentam aí, tá? Eu quero deixar aqui vários beijos, porque eu sempre gosto de vir aqui no chat para poder ler quem, né? O nome de quem vem conversando com a gente. Beijo aqui para Cine Mundo Afora, né, Marcos?
Isso, pro Cine Mundo Afora, pro Vinícius Barbosa.
Maria Helena Perehovski.
Isso.
Também aqui para a querida Lauane, que me acompanha lá na série lá falando de A Sete Palmos, né?
Obrigada, Tony Lauane. Briano.
Tony Briano, quem mais? A Chloe, que também apareceu aqui, deu ar da graça. O Sanderley Vitalino, que inclusive falou que mandou e-mail pra gente, né? Obrigada, gente. Sempre que você quiser se comunicar com a gente, manda e-mail, tá? Manda e-mail. O e-mail tá até no chat aqui. Depois eu respondo seu e-mail, tá?
Daniel.
O querido Daniel, quem mais? O Gui Ru, é assim que tá escrito, né? É o Daniel Gossi, que é Ordem de Memphis. Ó, achei interessante, né? O nome complexo, né? Sei que legal, né? É, o Thiago de Lima Castro, que também apareceu para conversar com a gente. É, deixa eu ver quem mais aqui, né? É isso, né? Toda a galera que vem comentando aqui, obrigada. Não esqueçam de dar o like na live, tá? Se você chegou depois. Claro que vai virar um podcast, pode ter certeza. Vira um podcast para vocês poderem escutar a versão em áudio. Que aí eu posso fazer um zirigdum, colocar ali uma musiquinha de fundo, né? E tal, alguma coisinha, né? E, poxa, obrigada, gente. Adoro estar com vocês aqui. A gente vai continuar fazendo essas lives para poder manter essa proximidade com vocês, tá? Então é só continuar nos seguindo. Sexta-feira, se der tudo certo, se não atrasar, vai ter mais um podcast de True Crime, tá? É, lembrando aqui que o nome do nosso podcast é Volta ao Mundo no Crime. Ou seja, se você quer escutar a versão em áudio, você pode escutar a versão em áudio, que tá no Spotify. Mas eu também criei um canal no YouTube para ele, tá? É só você procurar Volta ao Mundo no Crime. Eu já fiz o quê? Já fiz uns 6 episódios, gente. O próximo vai ser mó legal, vou falar de uma envenenadora, né, Marcos? Uhum. Que a gente tava aqui escolhi junto com o Marcos, a mulher lá da Rússia. Negócio, assim, babado, assim, terrível, assim, louquíssimo, psicopatíssima ela. Então vai ser interessante. Sábado tem a nossos comentários sobre a, agora já a segunda temporada, hein, da série Sete Palmos. Então não deixe de seguir, tá? Aqui no nosso YouTube, no nosso site, é masmorracine.com.br, para poder acompanhar o que a gente vem fazendo com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, bom feriado para todo mundo, gente. Beijo para vocês, todo amor. E aproveitem o feriado para assistir Entrevista com o Vampiro, de repente, uhum, né, Max?
Sim.
Beijoca.
Boa semana, ótimo feriado para todos. Fiquem muitíssimo bem. Em breve a gente se fala.
Breve. Beijinho, gente. Tchau, tchau.